Boa tarde. Já em estúdio, os comentadores residentes do Magazine dos Domingos, a professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, Rita Figueiras, o sociólogo e professor do ISCTE, Paulo Pedroso. Começamos por abordar uma notícia para a qual uma ouvinte atenta do programa chamou a nossa atenção. Ela prende-se com o que muitos consideram a cruzada de um filósofo alemão de origem sul-coreana, Byung-Chul Han, contra os smartphones, que ele considera um instrumento de dominação, uma ferramenta de subjugação digital contra a qual devemos resistir. Numa entrevista recente ao El País, ele fala do que classifica como a sociedade do cansaço. Fala também do desaparecimento do erotismo em resultado do crescente narcisismo e do exibicionismo que se espalham pelas redes sociais. A obsessão por si mesmo, escreve ele, diz ele, faz com que os outros desapareçam. Este filósofo, que ganha uma crescente atenção mediática, confronta-vos com questões decisivas, dando novas contribuições para esta abordagem? Paulo e Rita, quem pega nisto?
Este filósofo tem, ao longo do tempo, falado muito ou pensado sobre as consequências quando cruzamos o neoliberalismo e o enorme investimento nas tecnologias. E quando as tecnologias são cada vez mais elementos estruturantes da vida e que são também constroem o indivíduo, cada vez mais centrado sobre si, a sua relação com os outros e também a sua relação com o mundo. E aqui o telemóvel como um espaço emocional, onde de facto, onde a vida das pessoas muitas vezes acontece e que tem assim uma função também de hardware, onde a memória também das experiências, as tais memórias emocionais, como eu dizia, residem, digamos assim, onde estão também guardadas. E o que este autor tem discutido ao longo do tempo nos seus livros é principalmente este lugar cada vez mais dominante que as tecnologias têm na vida das pessoas. Eu considero um bocadinho radical demais, ou definitivo demais, no sentido em que não introduz matizes, não é? No sentido em que não é possível dizermos, e há uma quantidade enorme de estudos que mostram exatamente isso, que o significado que se dá à tecnologia deriva da experiência que se tem. Como a experiência é variada, logo os significados também o são.
Cada caso é um caso.
Cada caso é um caso, mas levanta questões interessantes para reflexão. Claro. Eu acho que o seu principal mérito, e não estou a dizer isto em demérito de outras questões, é de facto problematizar uma relação que nós assumimos como muito natural e já está crescentemente naturalizada, e convém dar um passo atrás e pensar sobre a relação que nós estabelecemos aqui com as tecnologias, que se tornam cada vez mais invisíveis, interligadas no nosso cotidiano, e que temos dificuldade de nos distanciarmos dela e sabermos quem somos e o que é a nossa vida sem estar permanentemente em ligação mediada pelas tecnologias e nomeadamente mediada pelo telemóvel.
Contrariando assim a tal subjugação digital de que ele fala.
Sim, é esta ideia da dependência total que cada vez mais parece que não só o tempo do trabalho como o tempo do lazer, ele estrutura-se através da tecnologia, quando há, obviamente, a tecnologia é central, é incontornável, traz-nos muitas vantagens, mas, à par da tecnologia, há todo um conjunto de outras formas de ocuparmos o nosso tempo, inclusive o do lazer, que também é uma questão que este autor gosta de trabalhar.
Este autor que fala da sociedade do cansaço, Paulo.
Sim, esta linha de reflexão tem alguns antecedentes. Quando nós vamos ali aos anos 70, ainda não estávamos a falar destes instrumentos inteligentes e desta tecnologia, mas o Ivan Illich já avançava com a ideia de que se estava a perder a convivialidade, no sentido de que os seres humanos compreendiam e dominavam as ferramentas antigamente e hoje eram dominados pelas ferramentas. Eu creio que, como diz a Rita, há aqui determinismo tecnológico que é, aliás, algo que atravessa também o pensamento, pelo menos há 200 anos. Quer dizer, a ideia de que sempre que muda a tecnologia, do velho Marx ao Byung-Chul Han, digamos, há esta ideia de que a tecnologia nos domina, quando de facto há uma interação, quer dizer, a tecnologia está presente. E aqui, talvez, nesta hipótese deste filósofo, seja o ponto mais frágil. Porque o elemento de ruptura que nos leva à sociedade do cansaço, que nos leva ao narcisismo, é precedente sobre esta dinâmica da inteligência artificial, tem a ver com outra linha que ele também trabalha, que é, no fundo, o que foi o neoliberalismo e esta exacerbação do individualismo, que começou, por exemplo, o Zygmunt Bauman, quando fala da modernidade líquida, diz uma coisa que é: as pessoas passaram a ter as vidas, para além de fragmentadas, a viver para si e não para os outros, não é? Vivemos numa sociedade em que ninguém se orienta pelo bem do outro, procura o seu máximo bem. Mas eu penso que no diagnóstico que ele faz do crescente narcisismo, há uma das doenças contemporâneas. Portanto, o individualismo é uma conquista. No fundo, o protestantismo, a partir do século XVII, século XVIII, deu origem a um individualismo moderno que foi irmão gêmeo da liberdade. Mas este narcisismo, esta obsessão com a imagem de si, que alguns já associavam à pós-modernidade, de algum modo está a destruir laços mínimos de coesão. E um dos desafios que esta sociedade tem para se manter unida, junta, é a manutenção, os franceses adoram aquela expressão do lien social, é a manutenção das ligações sociais, dos laços sociais, das redes sociais, que já não podem ser as da, digamos, há um século atrás.
Terão de ser outras, mas estas que fazem da concha.
Mas nós não estamos a reinventá-las.
Uma espécie de cadeado?
Sim, nós não estamos a reinventá-las porque nós, eu vejo isto aqui, por exemplo, nesta questão da exibição da vida individual. Portanto, as pessoas exibem a sua vida, no fundo, às vezes, expondo a sua intimidade e as suas fragilidades, e quase que diria que são pessoas que vivem sem a expectativa de uma interação real.
E fazem muitas vezes de uma forma ingênua. Há o deliberado, a expressão deliberada e há a expressão ingênua.
Sim, eu acho que há espaço para todo um conjunto diferentes de experiências e significados que as pessoas dão a essa experiência, não é? Agora, o que nós vemos, e de facto parece-me essa eleição também do telemóvel, porque ele combina absolutamente o que é a centralidade das tecnologias na nossa vida e o que é a hiperindividualização no uso da tecnologia que o telemóvel representa, e as selfies são exatamente isso, não é? Uhum. O autocentramento utilizando o telemóvel para tirar uma fotografia de si, o eterno olhar ao espelho, não é? Do narciso, que é exatamente a ideia da selfie.
Temos, portanto, uma multidão de narcisos, é isso?
Pelo menos o potencial, não necessariamente que seja assim, mas as tecnologias potenciam isso, estão organizadas do ponto de vista do seu modelo de negócio para isso, e alimenta-se de uma fragilidade enorme, que é como dizia o Paulo, se o individualismo foi também a libertação de um conjunto de regras que o indivíduo só podia existir numa determinada comunidade, que ultrapassar esse princípio, dando origem a uma sociedade cada vez mais individualizada, que é, quanto mais o projeto sujeito é si próprio e autónomo dos outros, maior também é o seu isolamento e a sua solidão existencial.
Um outro elemento de reflexão deixado pelo Byung-Chul Han ao El País: no começo da digitalização sonhava-se que ela substituiria o trabalho pelo jogo. Na verdade, diz ele, o capitalismo digital explora impiedosamente a pulsão humana pelo jogo. Pense nas redes sociais, propõe este filósofo, pensa nas redes sociais que incorporam elementos lúdicos para provocar o vício nos utilizadores. Nada de novo nesta ideia, Paulo?
É novo o grau de radicalização. E o grau de radicalização que, no fundo, ajuda a esta destruição das relações sociais. Portanto, nós vemos cada vez mais pessoas sozinhas a almoçar ou a jantar com, já nem é bem um telemóvel, com um mini iPad, e a fazer aqueles jogos que na prática são herdeiros contemporâneos das paciências antigas, digamos, para matar o tempo, mas que vão, que no fundo são completamente não sociais. Não diria que são antissociais, são não sociais. E, portanto, mas são companheiros para uma solidão. Aqui a única coisa que eu tendo a discordar, e pegando noutra ideia que a Rita já tinha dito lá atrás, portanto, esta não existência de nuances. Não é a mesma coisa eu sentir-me sozinho e apetecer-me jogar meia hora, ou eu deixar de ser capaz de viver a minha vida para alimentar o meu cão digital.
Deixar de estar meia hora sem aquilo.
E sentir-me em síndrome de privação. Começa-se hoje a discutir muito o síndrome de privação tecnológica. E há um ponto, um outro ponto, que é a radicalização do jogo a dinheiro. E mais ainda, há um aspecto que me tem vindo a preocupar, até pela observação que faço, que é a socialização desde muito cedo para jogos que os miúdos não percebem que são a dinheiro, mas no fim da linha são a dinheiro. porque quando tem que jogar com pontos que ganha jogando, mas pode, digamos, dopar os seus pontos comprando pontos, na prática, quando está a jogar dinheiro. E nenhum de nós nos passaria pela cabeça deixar um menor jogar a dinheiro, é proibido, mas na prática todos nós estamos a viver com menores que nos jogos digitais, nos Fortnite,
são capazes de afinar uma estratégia.
Não, sim. E que compram ferramentas para ganharem uma competição no jogo e, portanto, e depois as trocam no jogo. Portanto, ao fazerem isto, de facto, no momento em que estão a jogar, não estão a jogar a dinheiro, mas objetivamente, digamos, está a introduzir aqui uma vantagem que, digamos, que é uma compulsão que é muito preparatória do jogo a dinheiro.
Eita, para fechar este dossiê.
E que é uma lógica também de autoavaliação e de perceber o mundo através de métricas, e parece que se perde uma capacidade qualitativa de apreciação, porque as próprias redes sociais também estão metrificadas, não é? O nosso valor depende da quantidade de pessoas que nos seguem, da quantidade de likes que conseguimos gerar, da quantidade de visualizações que temos, dos comentários, de partilhas. E isso está exatamente também nesta lógica que o Paulo referia nos jogos, que é também esta hierarquização e o valor de cada um depende da quantidade que consegue produzir, não é? E nesta compulsão de sempre cada vez mais, não é? Isto também ensina uma forma de estar na vida.
É outro modo de dizer dinheiro em caixa. Ora, o Paulo traz-nos uma chamada de atenção que encontrou no Twitter, assinada por Luís Paixão Martins, sobre o modo como, no jornalismo do século XXI, as histórias substituíram as notícias. O tweet em causa constata que a confirmação dos factos se tornou uma irrelevância. Os média têm as portas escancaradas à ficção, considera o conhecido consultor de comunicação. Ele dá, aliás, como exemplo, o caso de uma estranha ressurreição de um galego, acolhida sem um pé atrás por vários média espanhóis. Que reflexão vos merece este episódio e o alerta que o tweet contém?
Conhecemos pela história. Portanto, a história é de alguém que, no lançamento de um livro, conta uma história sobre ter estado em coma 35 anos e em poucos dias a história vai de Pontevedra aos noticiários da TVE. O que acontece é que a história é falsa e, portanto, objetivamente, ninguém foi verificar que se ele tinha estado 35 anos em coma, não podia ter duas filhas com menos de 35 sim. anos. Ninguém verificou nada na história, portanto, a história foi consumida acriticamente. E nós temos falado aqui muito sobre os média. Isto prende-se com uma coisa que se sente, que é os média a aceitarem a lógica das redes sociais de entrar no jogo da comunicação instantânea e a perderem uma das suas características do jornalismo profissional, que é a verificação de factos. No fundo, esta história é uma vergonha para os média espanhóis, porque ninguém, em momento nenhum, do jornal local ao noticiário da televisão,
tratou de confirmar.
Tratou de verificar se o facto era ou não real.
Mas é uma história, é uma história. Esta história não é exemplar no modo como chega ao destino, mas daqui até pormos em causa a validade de histórias no espaço informativo, vai um passo gigante.
Claro, o que me parece é que o que é interessante nesta história é que ela é uma caricatura das fragilidades do jornalismo.
Sem dúvida. Sim.
Pós-redes sociais, mas também antes, não é? A fragilidade, a sedução com uma boa história, porque é uma história tão boa, porque se ela fosse verdadeira era extraordinária, linda, não era? Portanto, há uma sedução por uma boa história, a negligência da verificação, de facto, dos factos. Outra questão aqui que também me parece interessante é o mimetismo do jornalismo, que é um fala, o outro fala, o outro fala, o outro fala, o outro fala, não é? Portanto, que é uma lógica também de funcionamento do próprio jornalismo. Outra coisa que também nós vemos que é o interesse da história sobrepõe a qualidade do trabalho, que supostamente era por isso que estava a ser falado, que era poeta, escritor, não é? A figura.
Sim, escritor.
Portanto, mas a sua história é mais importante do que a qualidade da sua obra, e isso também está patente. Inclusive é na editora que assina um contrato com este autor pela sua história, não é? Portanto, também diz qualquer coisa sobre...
Uma história assim ajuda a vender livros, não é?
Pois, mas diz muito sobre as prioridades. As prioridades estão em cima da mesa neste contexto absolutamente comercial, não é? E o potencial comercial que está aqui. E também acho que nos diz outra coisa interessante, que é, depois da exploração desta história, assumindo-a como verdadeira, vem uma segunda fase, que é a exploração da história da história. E, portanto, aqui...
É um filão interminável?
E congregando tudo isto, eu parece mesmo que ela, de facto, é uma caricatura das fragilidades que o jornalismo tem. Reúne todas estas características numa só história.
Sim, é um condensado que pode ser usado para discutir numa escola de jornalismo, quer dizer, porque é tudo sobre como está a ser, incluindo tudo sobre o que não devia poder estar a acontecer.
Ora, passou, entretanto, o Dia Mundial do Pobre, que resulta de uma proposta do Papa Francisco. O Papa foi a Assis confrontar-nos com aquilo que considera uma hipocrisia, o modo como a sociedade culpabiliza as pessoas pobres pela sua condição. De que modo se traduz essa culpabilização, Paulo Pedroso?
O Papa Francisco vive numa jornada, neste momento, de renovação da Igreja e de renovação do pensamento social da Igreja. E este Dia Mundial do Pobre e esta reflexão sobre a pobreza é um elemento importante dessa reflexão. Porque o pensamento católico, em alguns momentos, ficou muito preso àquela ideia do pobre dentre vós sempre os haverá. Que acaba por ser uma espécie de naturalização da existência da pobreza. Por outro
lado, resignação perante ela.
De resignação perante a pobreza. Por outro lado, certos setores da Igreja, digamos, continuam com um pensamento que já é milenar, que vem da Idade Média, da separação entre os pobres que merecem e os pobres que não merecem. Já Dom Dinis, no seu testamento, deixava uma tença aos pobres, mas tinham que ser aos pobres que mereciam naquela altura, eram os que fossem rezar todos os dias pela sua alma. Portanto, era um contrato em que ele alimentava quem lhe alimentasse as hipóteses de ficar no céu. Aquilo que eu acho que é extremamente desafiante no Papa Francisco é que é um Papa que enfrenta estas contradições e que procura pôr a Igreja a discutir o século XXI e, nesta matéria, vem numa linha do pensamento cristão progressista, que é dizer que não há sociedades justas que sejam tão desiguais. E esta é uma crítica do capitalismo liberal que eu acho que é muito interessante acompanhar e ver que impacto é que isto terá no futuro do pensamento cristão.
E isto nos leva ao eixo da hipocrisia, Rita.
Sim, e eu gostaria aqui também de destacar, ligando com o primeiro tema que já falámos, que é o reverso da medalha da sociedade que coloca o indivíduo no centro e os êxitos do indivíduo dependem de si próprio. No reverso da medalha dos êxitos temos a pobreza, digamos assim, como a ideia, se eu tenho que ter o mérito de ter-me construído em êxito, eu também sou culpada do facto de não ter conseguido transcender uma condição de pobreza ou de não ter nenhum estatuto na sociedade, o que é, obviamente, absolutamente desumano, e sabemos que não é assim, porque ninguém parte em condições sociais iguais na vida.
E é perverso para lá do resto. Por estes dias foi-nos lembrado pelo jornalista Manuel Vidas Boas que a pandemia criou mais de 1000 pobres e sem abrigo na cidade de Lisboa. Não se trata de ficção desta vez, Paulo.
Não, e é uma dimensão do que vai acontecer a seguir. Eu devo dizer que desta vez a Europa e Portugal e o governo português tomaram, perante a pandemia e os riscos de crise económica e social, medidas fortes. Nós estaríamos a viver a situação que vivemos, tendo passado por quebras do produto interno bruto de 7, 8%, se não tivesse havido fortíssimas medidas de apoio às empresas, de layoff, de reforço da proteção social. Mas há sempre quem escape. Uma das coisas que esta crise mostrou são alguns buracos no nosso sistema de proteção social, em particular os buracos na proteção das pessoas que estão em maior vulnerabilidade, porque os mecanismos de segurança social que foram acionados funcionam mais para os menos vulneráveis, para os que têm contratos de trabalho, para os que têm, digamos, contratos fixos, mas aqueles que eram trabalhadores independentes, que eram trabalhadores ocasionais, acabaram por estar numa situação de maior fragilidade. Aqui acresce que uma parte das estruturas de apoio esteve fechada e, portanto, digamos, mais pessoas que quiserem caíram pelas malhas. Eu olho para este fenómeno com dois olhares. Por um lado, acho que era a altura de dizer algo que ninguém quis dizer há uns anos atrás, que é quando o presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o governo vieram anunciar que uma estratégia que acabaria com a situação, com as pessoas em situação de sem-abrigo
com
há dois,
prazo,
três
com
anos,
prazo,
essa nunca foi realista. Quer dizer, portanto, isto nunca passou de propaganda, demagogia ou ignorância. E, portanto, bastou um pequeno abanão para se perceber que não é assim. E, portanto, nós quisermos combater este fenómeno, vamos ter que trabalhar não com o apoio às pessoas que estão em situação de sem-abrigo hoje, mas com toda a estrutura que está a montar, tudo aquilo que está a levar as pessoas, quando tirarmos estas da rua, aparecerem outras. E, por outro lado, com uma segunda nota, que é de preocupação, que é nem sempre a capacidade de proteger no curto prazo vai ser eficaz a médio prazo. E o que eu vejo é que se o conjunto de apoios que hoje existem, que são todos temporários, desaparecerem daqui a um ano,
repete-se a situação.
Pode haver, pode haver um agravamento, a um, dois anos de distância, quando nós pensamos que a pandemia passou, pode ser quando chega o verdadeiro impacto da crise social.
Rita.
Bom, estou longe de ser a pessoa que poderá explicar as múltiplas origens e explicações porque é que existem sem-abrigos. Com certeza também será diversa, não são todas pelas mesmas razões. Ainda assim, uma coisa é certa, numa sociedade que é orientada para o êxito individual, com certeza o custo enorme quando uma vida vai falhando e vai perdendo, e que o único destino que a pessoa também vê a si própria é precisamente o destino de não ter nada, e a rua torna-se também uma autopunição, penso eu, em certa medida. E outra questão também que gostaria só aqui de destacar é como estas pessoas estão no espaço público, estão visíveis a toda a gente, mas ganharam uma camada de invisibilidade nos média e também em nós, porque nos protege não ver aquilo que estamos a ver perante nós próprios, não é?
Não, como diz a Rita, há uma espiral de desinserção, a expressão não é minha, é de um sociólogo francês, Vincent de Gaulle-Jacques, que no fundo descreve este processo. A pessoa, antes de chegar à rua, ou passou, por exemplo, por uma migração falhada, em Lisboa há uma parte destas pessoas que são migrantes, que não conseguiram inserir-se, ou é uma pessoa que perdeu o emprego, frequentemente perdeu a saúde, perdeu o casamento, perdeu a ligação com os filhos, o processo a que, de novo, os sociólogos franceses chamam de desfiliação social, e, portanto, no fundo, quando chega à rua, chega com os seus vínculos destruídos e com uma enorme autoculpabilização, que muitas vezes é, por sua vez, associado ao surgimento de patologias. Patologias do domínio da doença mental, que é outra das coisas que nós, em Portugal, desvalorizamos. Portanto, o sofrimento dos pobres provoca doença. E, portanto, a nossa invisibilidade. E eu não resisto a contar aqui um episódio que aconteceu comigo, que é a de ir a passar ao lado de uma pessoa sem abrigo e alguém dizer, fala em baixo para não acordarmos. E de repente eu pensei que nunca me tinha passado pela cabeça que na rua se deve falar baixo ao pé de uma pessoa sem abrigo porque ela está a dormir.
É brutal esse exemplo. Chegou há dias aos jornais o caso de um professor inglês vítima de bullying dos alunos no TikTok. Este caso trouxe outros por arrasto. A BBC conta até que alguns chegaram a adoecer em consequência deste assédio moral dos alunos na rede social. O que é que pode estar aqui a larvar, Rita Figueiras?
Bom, em primeiro lugar, claramente, um continuado processo de desclassificação da autoridade, que isto é um total desrespeito pelo professor. Não é que isto, parece-me que isto não há de ser inédito, nem começou agora com as redes sociais, não é? Os alunos sempre desclassificaram os professores ao longo basta desde que há ensino, com certeza haverá esse processo. A questão aqui é a crescente visibilidade que ele tem ganho, também através destas redes, que faz com que não só ele alcance um auditório muito maior do que aquele que estava diretamente envolvido numa sala de aula, perpetua-o no tempo, também porque sabemos que uma vez na internet, para sempre na internet.
E banaliza-o.
Banaliza-o, torna-o sempre presente, como quer que seja que tenha acontecido, que tenha explotado esta situação, como se tivesse acontecido sempre hoje. E essa permanência contínua nas redes sociais também deve ser absolutamente difícil para os professores conviverem, porque o exercício da autoridade, ele tem um custo, mas não pode ser a este nível. E outra questão também que me fez pensar ao ler esta história foi, e se efetivamente os alunos têm a razão, porque há a possibilidade, com certeza, dos alunos terem a razão, porque é que é este o meio que escolhem para denunciar ou para, digamos, vingarem-se do professor, que é uma palavra feia, mas provavelmente é isso que está aqui em causa, vingarem-se do professor e não vão falar com as instâncias devidas. Porque é que é por aqui? O que também diz qualquer coisa, se calhar, que é os meios tradicionais de resolução e de calibrar os poderes
não funcionam
ou os alunos não sentem que funcionem.
Qual será a sua ideia, Paulo?
Eu penso que a chave aqui não está na ocorrência do bullying ou na, digamos, porque estas coisas existiam, as pessoas lembram-se o que estava escrito nas portas de casa de banho das escolas sobre os professores. Uhum. Só que era...
O que fazíamos nas costas deles,
sim,
quando eles escreviam no quadro.
Só que era algo que ficava nesta, sim, usando claro, claro. Uma expressão que alguns sociólogos usam, portanto, ficava, digamos, por trás da cena, portanto, ficava nos bastidores, havia um espaço, ou seja, ficava num espaço que não era credibilizado. Ora, agora, digamos, como diz a Rita, não só fica para todo o mundo, como fica num espaço que nós concebemos como espaço público. E, portanto, há uma dimensão disto que, no fundo, tem a ver com as micro-interações e que é o modo de produção, se quiser, de uma espécie de discurso de resistência. Não estou a dizer que os estudantes tenham qualquer razão, mas portanto, tem a ver
mas
com essa...
Ter, sim, mas é assim que acham sim. que resolvem. Essa é a
agora,
questão, não é?
Portanto, eu não creio que haja aqui nenhuma intenção de resolver. Agora, este facto é completamente novo. Eu por exemplo, há universidades americanas, dentro, ou melhor, há sites americanos em que estudantes das universidades classificam os seus professores e fazem comentários com os comentários mais inacreditáveis, digamos, e que qualquer pessoa que vá ao motor de busca e coloque o nome daquele professor fica a saber que fala mas mal inglês,
tem
mal
estado. Universidade?
Não, não são sites oficiais, mas quer dizer, são sites,
sim, sim.
Mas são sites muito vistos e, portanto, a reputação. Portanto, há aqui um grande, esta grande questão que é a internet veio alterar profundamente os modos como nós vivemos as questões reputacionais. Evidentemente que há coisas que estão a ser reguladas, o direito ao esquecimento, portanto, aquela ideia de que, digamos, de que eu posso pedir que certas coisas antigas
sejam apagadas.
Não, mas é todo um novo mundo que, no fundo, se quiser, aqui, nesta história, o que me fez lembrar é um pouco como se nós tivéssemos as inscrições da porta de casa de banho da escola transformadas em jornal de parede da praça maior do mundo.
Ou na parede da sala, sim, Rita.
Aqui parece-me a grande questão é que isto também é uma estratégia consciente ou inconsciente de fragilizar absolutamente o exercício da avaliação do professor. Porque isto fragiliza imenso, obviamente, o professor perante aquela turma. Quando, se o professor está a tentar fazer o seu trabalho e o que lhe é devolvido é aquela imagem no TikTok, isto é óbvio que fragiliza a sua posição e isto é algo que penso que devia ser efetivamente refletido, porque é óbvio que, com certeza, os nossos alunos nos grupos que têm no WhatsApp dirão as últimas de todos nós, com certeza que farão isso.
Mas
não,
é?
Não há grandes mas, dúvidas. Claro. Não é?
E sempre fizeram, hoje é no WhatsApp, no passado era à volta de uma mesa no bar, não é?
Sem dúvida.
Mas aqui a grande questão, de facto, é ser no espaço público e ser utilizado como uma estratégia de pressão.
Não, e isto tem uma consequência sobre a educação, que começa a sentir-se em vários países, talvez até em Portugal esteja a começar, aquilo que é o mal-estar docente, é uma coisa que começou a ser investigada já há 10, 20 anos, que é a dificuldade dos professores, no fundo, terem autoridade perante a escola, que se torna numa dificuldade de recrutar bons profissionais para ser professores, e à medida que se degradar a educação, um país começa a ficar em dificuldades.
Ora, vale a pena que nos tenhamos agora um pouco no cerimonial de entronização de Xi Jinping, já comparado a Mao Tse-Tung, numa resolução do Comitê Central que prepara, aliás, o Congresso do próximo ano. O poder absoluto está garantido ao líder, pelo menos até 2027. Xi foi referido como o timoneiro do navio do rejuvenescimento da nação chinesa. É a designação oficial. Que mil flores de estilo desabrocham neste tom laudatório, Rita Figueiras, Paulo Pedroso?
Olhemos para isto, o Fernando usa aqui uma característica de linguagem que eu acho que temos que, de algum modo, ter uma distinção. O chinês é muito propício a estas imagens que depois, quando são traduzidas...
Não querem dizer
parecem,
exatamente o mesmo que nos querem dizer
nos parecem estranhas. Sim. E, portanto, eu descontaria isso. Agora, há um significado profundo. No fundo, estas resoluções acontecem poucas vezes. Esta é a terceira desde a criação da República Popular da China. A primeira foi escrita por Mao Tse-Tung, a segunda foi escrita por Deng Xiaoping. E, claramente, há dois processos que aqui estão presentes. Um mais político e de curto prazo, que é Xi Jinping ir ser presidente um terceiro mandato, interrompendo a regra que desde Deng Xiaoping existia, que cada presidente fica apenas dois mandatos. E outra, que me parece essa sim ser de grande alcance, que é, ao equiparar Mao Tse-Tung, Deng Xiaoping e Xi Jinping, é um pouco um pensamento do tempo da República Popular da China como três fases. A fase da libertação do imperialismo, com Mao Tse-tung, digamos, e com a afirmação da soberania chinesa, a fase da modernização do país com a correção das ineficiências de Mao Tse-tung, e essa segunda resolução era muito crítica de alguns aspectos, mas, embora poupasse Mao Tse-tung, digamos, atribuía-lhe um conjunto de desvios, e a terceira fase em que estamos a entrar, que é uma fase de afirmação da China em termos internacionais. Usando uma linguagem talvez um pouco dura, é a entrada da China na era do imperialismo. É a ideia de que a China deve ser uma grande potência mundial. E Xi Jinping não critica Deng Xiaoping, mas é interessante que se concentre em três, digamos, em três aspectos para além deste. A China como força mundial, na perspectiva dos 100 anos da República Popular da China, com todos os problemas que, aliás, vimos esta semana na Cimeira Virtual. Já agora era interessante falarmos sobre isto. Foi a primeira vez que nós tivemos uma Cimeira Virtual a substituir uma cimeira real, mas, portanto, as questões que ele colocava sobre Taiwan e, digamos, a China a forçar a reunificação de Taiwan, mas há três questões que escolheram para serem questões centrais na sociedade chinesa, que são o combate à corrupção, e Xi Jinping, digamos, aliás, já eliminou alguns rivais por essa via, tem sido muito forte nessa matéria, o combate à desigualdade. E é aqui muito interessante que a China está-se a tornar um país com enormes desigualdades de rendimento, que contraria toda a imagem, digamos, toda a retórica do regime, e aparece aqui com Xi Jinping como querendo ter uma intenção de internamente, digamos, procurar no contexto do regime autoritário manter a sociedade mais igualitária. Era algo que com Deng Xiaoping não era uma preocupação, e a sustentabilidade ambiental. E, portanto, aquilo que eu acho que se está a preparar é uma era Xi Jinping imperialista, mas também, curiosamente, ecologista e preocupada com a igualdade social.
Rita, fechamos este dossiê?
Fechamos este dossiê salientando aqui o papel dos média e o papel da tecnologia nesta estratégia de controlo e de poder, que é muito importante. Não só a tecnologia como um investimento económico, como uma estratégia absolutamente central enquanto setor económico de aposta dentro da China, mas também no posicionamento da China no mundo. E outra questão aqui muito importante dos média e da tecnologia, enquanto elementos fundamentais que nós encontramos, que é através da propaganda, através da vigilância e através da censura. E falamos aqui, a miúde, sobre a estratégia que é utilizada da tecnologia, da inteligência artificial, do controlo do comportamento e dos consumos através das aplicações. Também o papel da escola, que é cada vez mais utilizado em todos os níveis de ensino para divulgar e inculcar o pensamento de Xi Jinping. E também outra questão muito importante que recentemente vi, uma aplicação que foi feita que tem o pensamento de Xi Jinping, Ping, é uma das mais descarregadas na China. Portanto, as pessoas seguem o pensamento. Portanto, a tecnologia utilizada, por um lado, como uma estratégia de inculcação e, simultaneamente, de eliminação. Tudo o que seja a dissidência, tudo o que seja a incapacidade de manter o controlo e a projeção de uma determinada visão do mundo, controlar a opinião pública, e vemos aqui que os média do Estado e com a tecnologia, que ao mesmo tempo que dão-lhe um pouco de liberdade para que ela possa crescer e desenvolver-se enquanto de negócio, mas ao mesmo tempo tendo sob a alçada, e nós vemos a crescente regulação que tem sido feita em relação às tecnológicas, à questão dos dados e o controle da expansão das grandes empresas tecnológicas do mundo, sempre sob a alçada do Estado, precisamente para que esse poder nunca seja ultrapassado pelas próprias tecnologias. E temos o caso do, enfim, que vem com certeza no que se passa no mundo ocidental, para que de todo seja isso que queiram que aconteça.
Só com
a
uma
China.
Nota mais, Paulo.
A Rita chamou a atenção para um ponto que às vezes do Ocidente não vimos. Xi Jinping é um homem popular na China e que provoca empatia. Tem uma enorme máquina de propaganda atrás dele, mas é alguém que tem uma relação direta e é capaz de falar com a pessoa comum, não é aquela imagem do ditador autocrático e distante.
Ora, nos últimos dias surgiu uma polémica relacionada com o modo como a Fox editou um vídeo de Joe Biden, sugerindo a sua insensibilidade face a um problema de ordem racial. Tudo gira à volta de uma anedota sobre uma cena de rugby contada pelo Presidente num congresso de veteranos. Estamos, Rita Figueiras, no domínio da manipulação grosseira, que assim mesmo se denuncia, ou há aqui motivo para uma inquietação séria, mesmo se a Fox, claro, nos habituou a um método de trabalho não propriamente à prova de bola, convenhamos?
O que me parece interessante nesta história, que é uma de tantas que já podíamos ter aqui falado antes ou que podemos vir a falar depois, parece-me que é, por um lado, o papel dos comentadores na indústria da desinformação. É uma questão aqui evidente, este da Fox, mas outros também há que colaboram neste tema. Por outro lado, que a desinformação não é só um terreno do anonimato nas redes sociais. Não é? E há também aqui um ecossistema mais amplo, que inclui a televisão, que depois reage através das redes sociais com hashtags, que depois produzem notícias no New York Times e que depois dão lugar a podcasts. Enfim, há todo um ecossistema que aqui funciona com a desinformação no centro, quer seja a explorá-la, porque ela também reforça determinados valores, porque por detrás de uma desinformação está sempre um sistema de valores que está a ser, que se pretende constituir e reforçar, quer seja reforçar no sentido positivo, quer seja na sua própria desconstrução. E vemos isto como também, por outro lado, como uma campanha política contínua. Porque isto é todo o processo, desde que foi eleito, no momento em que foi eleito Biden, começou a campanha eleitoral para 2024. E tudo isto faz parte, como faz também a estratégia que o Steve Bannon está a fazer em relação às audições que estão a ser feitas no Congresso em relação ao ataque do Capitólio no 6 de janeiro. Tudo faz parte desse processo de campanha contínua e que a desinformação é extremamente complexa porque, ainda assim, aquilo que o Biden disse, só que, obviamente, absolutamente descontextualizado e recontextualizado numa narrativa maior.
Só mais um rodapé, Paulo.
Aqui o que é essencial é esta ideia de que os média já entraram na campanha permanente e, neste caso, a Fox com a linha que é conveniente à campanha republicana. Porque não é por acaso que esta descontextualização e recontextualização é sobre um tema racial. Porque Biden vive do eleitorado afro-americano. Se os republicanos conseguirem descolar o eleitorado afro-americano do Partido Democrático...
É um fósforo.
E de Biden, digamos, tem muito mais condições de sucesso eleitoral. E ainda antes das próximas presidenciais, isto vai ser jogado agora nas eleições intercalares, quem é que vai controlar a Câmara de Representantes, e os republicanos estão à espera de conseguir ter um regresso em força.
E agora vamos almoçar, que se faz tarde, até porque, como aconselhava o grande Belchior, numa velha canção chamada Na Hora do Almoço, que o sonoplasta José Guerreiro teve a bondade de colocar sob esta vénia de saída, deixemos de coisas, cuidemos da vida, se não chega à morte, ou coisa parecida. E nos arrasta, moço, sem ter visto a vida, ou coisa parecida. Aparecida. Bom resto de mim.
A sua boca aberta, o seu peito deserto, a sua mão parada, lacrada e selada e molhada de medo. Vai na cabeceira, é hora do almoço, minha mãe me chama. É hora do almoço, minha irmã mais nova, negra cadileira, minha avó reclama. É hora do almoço, deixemos de coisas, cuidemos da vida, se não chega a morte ou coisa parecida. E nos arrastamos sem ter visto a vida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, aparecida. Ou coisa parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, aparecida.